Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Terça-feira, dia 24 de maio de 2022. Bom dia, eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador das lives do Suno Notícias. O dia começa tenso, isso porque ontem à noite o presidente Jair Bolsonaro decidiu demitir de novo um presidente da Petrobras. A vítima da vez foi José Mauro Coelho, que ficou pouco mais de 40 dias no cargo por conta desse turbilhão de notícias envolvendo a Petrobras e do risco de ingerência do governo. As ADRs da estatal caem mais de 12% em Nova York. Tá? O dia também é de baixa nas bolsas mundiais. Bolsas europeias, futuros de Nova York, todos operando em baixa, com preocupações renovadas sobre a economia da Europa e da economia chinesa. O dia também é de atenção à votação do projeto que baixa o ICMS de energia e de combustíveis. E agora mesmo, às 9 horas da manhã, o IBGE divulga o IPCA 15 do mês de maio, uma prévia de inflação importante, o mercado também vai olhar para isso. É muita coisa, né? Você quer entender tudo o que está acontecendo, o que deve fazer preço ao longo do dia? Cola com a gente agora aqui na nossa Morning Call. Já senta o dedo no like, se inscreva aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Agora a gente já abre o nosso jornal falando sobre a mudança na Petrobras. Seja muito bem-vindo ao Suno Notícias. Vamos que vamos, o nosso noticiário começa agora, logo depois da vinheta. Ontem à noite, o presidente da República decidiu fazer de novo uma mudança no comando da Petrobras. José Mauro Coelho ficou pouquíssimo mais de 40 dias no cargo, tá? Ele assumiu logo depois que o presidente anterior, Joaquim Silva Luna, foi demitido, por sua vez, por conta de uma elevação nos preços dos combustíveis. Joaquim Silva Luna, por sua vez, substituiu Roberto Castelo Branco, que caiu depois de aumentar os preços dos combustíveis e se indispor com os caminhoneiros. E o próprio Castelo Branco assumiu depois de Pedro Parente fazer a mesma coisa, mas no caso Pedro Parente ainda era no governo Temer. Essa é, portanto, a terceira troca no comando da Petrobras feita pelo presidente Jair Bolsonaro. E ela acontece diante de expectativas de que a Petrobras poderia aumentar de novo o preço da gasolina nos próximos dias, porque há uma defasagem de cerca de 20% entre os preços que estão sendo praticados internamente e os preços que estão sendo praticados lá fora. Lembrando que no cerne dessa discussão toda está justamente a política de paridade de preços da empresa. A Petrobras tem essa PPI estabelecida lá ainda durante o governo Michel Temer, justamente pelo Pedro Parente, que acabou caindo, né? Inaugurou essa tradição de presidentes da Petrobras serem demitidos em momentos de conturbação política, mas ela permaneceu intacta até o momento. Ela estabelece que os preços praticados aqui no Brasil devem seguir como referência os preços do petróleo lá no exterior. O petróleo é uma commodity negociado em dólares, né? E nos últimos tempos, a gente tem visto uma pressão importante nos preços do barril do petróleo, muito em consequência da guerra que acontece lá na Ucrânia. A Rússia está sofrendo vários embargos de nações importantes. A Rússia é um importante produtor de petróleo, certo? Além disso, nós temos outros fatores aqui a colar. Sempre tem algum país em guerra civil, algum país que sofreu um atentado terrorista em unidades produtoras de petróleo. Tudo isso está afetando, claro, a capacidade de produção dos países que são os grandes produtores, enquanto a demanda deve continuar aquecida. A gente já via esse movimento acontecer, inclusive antes da guerra. A guerra acentuou esse movimento. E aí o que acontece, né? Na prática, isso empurra a Petrobras para aumentos periódicos. Ela não faz isso o tempo todo, tá? Ela faz isso em períodos, ela não tem um período específico para fazer. Por exemplo, antes desse reajuste do diesel, que acabou levando à demissão do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e agora também do novo presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, houve uma defasagem ali que ficou estabelecida por 60 dias, né? Agora já estamos perto de 60 dias desde o último reajuste nos preços da gasolina. Então, pode ser que o presidente Jair Bolsonaro tenha ganho um pouco mais de tempo. Ele está preocupado com a pressão inflacionária advinda disso. Este é um ano de reeleição e a gente não pode perder isso de vista. É claramente uma medida eleitoreira tem uma pressão eleitoral muito grande em cima de um presidente que busca a sua reeleição, tá? E aí, balançou. É bom lembrar, né, como eu acabei de citar, mas é bom reforçar esse fato aqui. A demissão de José Mauro Coelho acontece depois de Bento Albuquerque ser demitido. Bento Albuquerque era o ministro de Minas e Energia, foi o fiador da indicação de José Mauro Coelho. O próprio Coelho tornou-se presidente da empresa depois de uma bagunça, né? O governo estava tentando colocar o Landim, lembra daquela história? Eles indicaram um nome para a presidência da Petrobras, que não rolou porque tinha conflito de interesses. Indicaram outro nome para a presidência do Conselho de Administração da Petrobras, que o que acabou não acontecendo também, porque também havia incompatibilidades em relação aos interesses ali do indicado e do cargo a qual ele estava indicado. Aí houve uma nova tentativa, pegaram duas soluções internas da empresa, tanto na presidência do Conselho de Administração, quanto na presidência, como é o caso do Coelho, certo? Só que aí o presidente Jair Bolsonaro foi lá e demitiu o ministro. Foi pouco tempo, né? Porque basicamente Joaquim Silvio Luna anunciou o aumento dos preços, ali ele anunciou os preços do gás de cozinha, da gasolina e do diesel. Bolsonaro foi lá e cortou a cabeça de Joaquim Silvio Luna. Aí Bento Albuquerque, aí rolou essa bagunça para escolher o novo presidente da empresa ou o presidente do Conselho de Administração. Foram finalmente escolhidos. Entraram no cargo. Aí houve um aumento de 9% no preço do diesel. Bolsonaro primeiro demitiu o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e aí o Coelho ficou isolado na presidência da empresa, porque ele, inclusive, era ali, né, tinha no Bento Albuquerque o seu fiador. O presidente Jair Bolsonaro entregou mais poder ao ministro Paulo Guedes, que estava combalido, né? Que entrou no governo com status de superministro e foi encolhendo, viu parte do seu superministério virar ministério para alocar outros aliados, como é o caso do Nix Lorenzoni, que foi criado de novo o Ministério do Trabalho. Também encolheu os seus poderes, viu que a sua capacidade de mexer no orçamento, por exemplo, ficou limitada à aprovação do líder do Centrão e presidente do Partido Progressista, né, do PP, o Ciro Nogueira, que hoje é o ministro-chefe da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro, responsável pela articulação política. Agora o Guedes está ganhando algum espaço. Isso porque ele tinha um entrevero com o ministro Bento Albuquerque e quem substituiu o Bento Albuquerque foi Adolfo Saxida, que era secretário de Paulo Guedes, inclusive um homem de sua inteira confiança, o que aumentou o isolamento de Coelho, e agora o próprio Coelho caiu. Então a Petrobras, desde ontem à noite, tem um novo presidente. A matéria está aqui no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. E a gente vai continuar acompanhando isso, porque o novo presidente da Petrobras é Caio Paes de Andrade. Ele já havia sido, o nome dele já havia sido ventilado como uma opção para a presidência da empresa, e agora ele foi confirmado, tá bom? Atualmente, Paes de Andrade ele é secretário especial de desburocratização do Ministério da Economia, também é peixe do Paulo Guedes, tá bom? E o mercado pode até gostar da imagem do Caio, porque ele é visto como um liberal, ele tem afeição a essa pauta do ministro Paulo Guedes, e aí o mercado olha em parte, fala, olha, não deve mexer na política de preços da Petrobras. Só que pode não ser tão simples assim, tá? E eu explico para você por quê. Por quê? Se a saída do Coelho for aprovada pelo Conselho de Administração da Petrobras, as vagas dos conselheiros que foram eleitos por voto múltiplo também vão embora, tá? E isso pode acabar respingando exatamente na política de preços da companhia. O plano do governo é trocar os membros do Conselho de Administração e assim mudariam o que hoje compõe a diretoria da empresa. A expectativa, segundo apurou a repórter Adriana Fernandes, do Jornal do Estado de São Paulo, é que esses novos executivos que vão assumir essas posições mudariam a maneira de alterar os preços dos combustíveis, tá? A ideia é que a Petrobras faça reajuste, sim, mas faça de maneira mais espaçada. Eles querem uma trégua enquanto o mercado estiver volátil. Pode durar mais um mês, pode durar mais 10 anos, né? Obviamente, uma medida aqui, pedida, uma decisão que, se de fato acontecer, é uma medida eleitoreira, né, que vai ao encontro dos interesses do presidente Jair Bolsonaro. Tá? Agora, a expectativa é que, diante de todas essas possibilidades de mudanças internas na Petrobras, uma Assembleia Geral Extraordinária seja convocada nos próximos dias, e nós ficaremos atentos a isso. Hoje, obviamente, é dia de ficarmos muito atentos aqui às ações da Petrobras, a como elas vão se comportar. A gente pode dar uma olhada, inclusive, no que está acontecendo já nos mercados. Aqui, ó, para quem nos assiste ao vivo, eu abri o Yahoo Finance aqui para a gente dar uma olhada em como que estão as ADRs da Petrobras negociadas lá em Nova York. Esse é o pre-market, as bolsas americanas ainda não abriram, certo? Está aqui, ó, agora uma queda de 11,81% aos US$14,34. No fechamento de ontem, as ADRs da Petrobras negociadas lá na New York Stock Exchange terminaram em US$16,26, uma alta de 5,45% num dia de alta do Brent. Tá? Ontem as ações da Petrobras também subiram com força aqui no Brasil. Agora, no pré-market, elas vão caindo cerca de 12%. Tá? O mercado reagindo a essas interferências. Quem é Caio Paes de Andrade, né? Separa essa matéria aqui. Caio Paes de Andrade, atual secretário especial de desburocratização do Ministério da Economia, tem formação em comunicação social pela Unip, Universidade Paulista de São Paulo, pós-graduação em gestão pela Harvard University e mestrado em administração de empresas pela Duke University. Iniciou a sua trajetória na gestão Bolsonaro como presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, em fevereiro de 2019. Em 2020, ele foi nomeado para o cargo de secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia. Foi substituir Paulo Uebel, que foi justamente quem indicou o Caio para comandar a SERPRO, né? Hoje, ele é membro do Conselho de Administração da Embrapa e da Pré-Sal Petróleo, que é a PPSA, já atuou como empreendedor no segmento de tecnologia e informação, mercado imobiliário e agronegócio, e já liderou 20 pessoas em processos de M&A, né, de fusões e aquisições. Só que não é tão simples assim. Olha essa matéria aqui do Valor Econômico, escrita pelo excelente Daniel Hitner. Indicação de Paes de Andrade pode esbarrar em descumprimento da lei de estatais. Leio para vocês. À primeira vista, Caio Mário Paes de Andrade não cumpre os requisitos impostos pela Lei de Responsabilidade das Estatais para assumir o comando da Petrobras. A Lei 13.303 foi sancionada pelo governo Michel Temer como uma tentativa declarada de melhorar a qualificação dos dirigentes de empresas públicas. E aí escreve aqui, empreendedor serial em tecnologia de informação e mercado imobiliário, como o Paes de Andrade se apresenta nas primeiras linhas do seu currículo, pode até impressionar headhunters, mas não ajuda muito se o objetivo for atender às exigências da legislação de 2016. O artigo 17 da Lei das Estatais estabelece a necessidade de cumprir com pelo menos uma das três condições. Uma condição: experiência profissional de no mínimo 10 anos no setor público ou privado na área de atuação da empresa ou área conexa. 2. Experiência de 4 anos ocupando direção ou chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante ao da Petrobras, seja em cargo do setor público equivalente a DAS4, que é o cargo mais alto, ou cargo de docente pesquisador naquela área. E 3. De 4 anos como profissional liberal em atividade direta ou indiretamente vinculada ao campo de atuação da companhia. Aparentemente, escreve Daniel Hitner no Valor, o atual salário do secretário do Ministério da Economia não possui essa qualificação. O currículo vitae do auxiliar de Paulo Guedes indica tratar-se de um empresário de sucesso, fundador de empresas de TI, provedor de internet, mas só forçando muito a barra para dizer que essa é uma área conexa ou indiretamente vinculada às atividades da petrolífera. Então, a gente também vai continuar atento a isso, porque pode ser que essa indicação não prospere porque talvez ele não cumpra a lei das estatais. É mais uma situação super complicada a qual nós estamos vivendo aqui, né? A Petrobras vai caminhar para o seu quarto presidente, sob o presidente Jair Bolsonaro. É um risco de interferência política muito grande que a gente vai continuar a administrar. A Petrobras tem essa política de paridade de preços que para o investidor é o que importa, mas que causa muitos problemas políticos ao presidente, porque força um reajuste constante dos preços, que vira pressão inflacionária, que tira votos. As últimas pesquisas eleitorais mostram que a economia se tornou a principal preocupação dos investidores e, por isso, o presidente Jair Bolsonaro, atento a esse segmento todo, tem lançado mão desse expediente de demitir pessoas. Não houve uma mexida na política de preços da Petrobras até o momento, mas ele demitiu 3 presidentes da estatal, demitiu o ministro de Minas e Energia, agora mais uma demissão de presidente, seguida da demissão de um ministro de Minas e Energia, e o risco de que haja uma alteração na composição do Conselho de Administração da empresa e que isso altere a maneira como os reajustes são feitos hoje na estatal. O mercado acorda na manhã dessa terça-feira, portanto, muito atento aos riscos trazidos por essa possível ingerência política. E eu pergunto para vocês, inclusive, que nos acompanham ao vivo pelo YouTube, o presidente Jair Bolsonaro fez bem em demitir o presidente da Petrobras? São 2 alternativas, é sim e não até o momento, 85% acreditam que não, que ele não fez bem em demitir o presidente da estatal, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Nos comentários, eu quero saber o que vocês estão pensando sobre isso. Bom dia a todos. Não se esqueçam do like e de sentar também o dedo aqui no nosso botão de inscrição. Bom dia ao Liert, que está deixando os comentários dele aqui. Ele diz que agora temos no Brasil uma profissão mais arriscada que a de técnico de diretor, que técnico de futebol, que é diretor, no caso, que presidente da Petrobras. É verdade. O Carlos Delfino, ele disse: ninguém ouviu os frutos do menino Pirracenta em suas lições de quarta. Não, é quinta a live do presidente Jair Bolsonaro, né? Que mais? Nós teremos que ver aqui, ó. O Carlos está brincando. Dilma, quem é? Dilma foi para Disney? Não, que isso. O José Maria está irritado, falando que o Bolsonaro vai levar o Brasil à ruína. A Márcia está mais tranquila, só dizendo bom dia e dizendo que já deixou o like dela. Muito obrigado aqui. O Douglas falando que a política brasileira é suja, as pessoas estão com vergonha na cara, que tem vergonha na cara, nem se candidatam mais. Discutir quem é o melhor candidato nem faz sentido. Obrigado pela sua participação. Eu não posso ler comentários com palavrão, hein, gente? O Sérgio falando, até quando vai ficar enxugando o gelo o presidente Jair Bolsonaro? Obrigado ao Marcos Mesquita, deixando aqui o pedido de like dele. O Walter aqui desejando bom dia aos acionistas da Petrobras também. O Certo perguntando aqui que alguém vai vender Petro 4 hoje, né? Será as ações preferenciais vão ser vendidas? O Mário está falando, quem será o próximo ex-presidente da Petrobras? Pelo jeito é o Caio, né? Como nós já apresentamos aqui. Obrigado, viu? O Rony Berger deixando o comentário dele falando que está 19 graus em Vitória, tempo agradável. Aqui em São Paulo está melhorando também, né? Muito obrigado. O Murilo perguntando, será que vão trocar 6 por meia dúzia de novo na presidência da Petrobras? O Silvio falando, bom dia, mais uma vez a política da reeleição afetando a Petrobras. Daniel Mendes falando, tanta troca que quase se perde as contas de quantas presidências a Petrobras já teve nos últimos 5 anos. Pois é, uma troca impressionante. É uma pequena desmoralização da Petrobras, o que a gente está assistindo. Vamos ser honestos, né? Não acho que tem teoria da conspiração, que o Bolsonaro quer desmoralizar a Petrobras e baixar as ações para vender. Não acho que é o caso, não. Ele está preocupado com o curto prazo, né? Ele está olhando o prazo eleitoral aqui, que é o que importa para ele, né? Obrigado pelos comentários aqui, obrigado ao Máximo Luciano que nos acompanha de Blumenau. O pessoal está irritado aqui com o presidente Jair Bolsonaro nesse momento, no dia aqui, né? Bom, o Daniel está falando que o Guedes está se comportando muito pouco como um liberal, ele está se aproximando cada vez mais das estratégias econômicas do governo Dilma Rousseff. Não houve alteração na política de preços, né? O PT é muito crítico disso, mas de fato o cenário não é tão simples assim. A Elaine está falando que nem o próprio presidente quer de fato modificar a política de preços da estatal, só uma estratégia válida de supostamente demonstrar que se importa com isso. Concordo com você, viu, Elaine? Acho que é mais uma demonstração política do que qualquer coisa de uma alteração aqui de fato, né? Esse presidente está enxugando gelo, está atrapalhando o mercado, o pessoal está reclamando aqui. Vão deixando os votos e os comentários de vocês também, tá? Ah, o Vitor está deixando destacado, inclusive, aqui, que as ações que estão sendo negociadas nas ADRs, né? É, Data X, né? Data EX, que é quando não tem mais direito a dividendos. Então, isso acaba ajudando a puxar bem para baixo as ADRs da Petrobras, né? Não dá para dizer, muito obrigado pela participação, viu, Vitor, que essa queda de 12% é atribuída 100% a essa troca de comando na Petrobras, mais uma troca, tá? Tem a ver justamente com essa história das ADRs negociadas sem direito a dividendos. Muito obrigado, vencimento disso, ok? Vamos continuar falando sobre o noticiário econômico do dia. Agora, o IBGE divulgou o IPCA 15 do mês de maio. Eu já vou colocar na tela para a gente dar uma olhada, mas antes o mercado estava esperando uma desaceleração bem importante. No mês de abril, o IPCA 15 subiu 1,73%. O consenso Refinitiv estava dando conta de uma alta de 0,43% no IPCA 15 de maio. O Projeções Broadcast estava dando uma mediana de 0,45%. Vamos dar uma olhada no que veio, né? O IBGE já divulgou. Está aqui, prévia da inflação de maio desacelera para 0,59%, influenciada pela queda na energia elétrica. E aqui, de novo, a gente tem a história do copo meio cheio e do copo meio vazio. Bom, houve uma desaceleração muito forte, de 1,73 para 0,59. De fato, estamos olhando para isso. Só que veio bem acima do que o mercado estava esperando, tá? Bem acima. O mercado esperava 0,45, veio 0,59%. Então, há sim a possibilidade de acabar prevalecendo uma percepção de que a inflação está mais alta do que o mercado esperava. Isso pode jogar juros futuros lá para cima e bater nas ações de empresas de tecnologia, de empresas de varejo, de empresas de shopping center, de empresas de construção. Fique atento. Leio para vocês. A prévia da inflação desacelerou para 0,59% em maio, ficou 1,14 ponto percentual abaixo da taxa de abril. Esse índice é o maior do indicador para o mês desde 2016. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 4,93%. O acumulado dos últimos 12 meses é de 12,20%, acima dos 12,03% registrados em abril. A taxa de maio no ano passado foi de 0,44%. Todos os grupos e produtos e serviços pesquisados apresentaram aumento nos preços, com exceção de habitação, que caiu 3,85%, influenciado pela queda de 14,09% na energia elétrica. A maior alta no resultado veio de saúde e cuidados pessoais, com uma alta de 2,19%. O item de maior influência no grupo e no IPCA 15 de maio foi produtos farmacêuticos. Está fazendo compra na farmácia recentemente? O IBGE está mostrando que está subindo muito aqui. Produtos farmacêuticos em maio aumentaram 5,24% em relação a abril, impactaram em 0,17 ponto percentual essa alta de 0,59% do IPCA 15 do mês de maio, tá? Isso porque houve um reajuste depois da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos autorizar uma alta de até 10,89% nos produtos farmacêuticos. Também pressionaram o resultado do grupo os itens higiene pessoal, que apresentaram alta de 3,03%, impacto de 0,11 ponto percentual no índice do mês, o segundo maior. O maior impacto positivo no IPCA 15 do mês de maio foi do grupo de transportes, tá? Que subiu 1,80%, o resultado apresenta desaceleração em relação a abril. Quem mais contribuiu aqui para a alta foi passagens aéreas, com uma alta de 18,40%, impressionante, né? Em abril as passagens subiram 9,43%, agora 18,40%. Combustíveis também subiram, menos do que no mês anterior, né? Em abril a alta foi de 7,54%, agora a alta dos combustíveis foi de 2,05%, aumentos relevantes de gasolina 1,24%, etanol 7,79%, seguro de veículo também subiu, tá difícil ter carro no Brasil, em 3,48%, acumula uma alta de 18,24% no ano, beleza? Daqui a pouco mais informações aqui no nosso site, temos aqui o IPCA 15, repito, hein? Veio uma importante desaceleração, mas desacelerou bem menos do que o mercado estava esperando. O mercado esperava 0,45%, veio 0,45%. 59%. Outra coisa que os investidores devem prestar atenção nesta terça-feira, dia 24 de maio de 2022, é que a Câmara pode votar hoje um projeto que estabelece um teto para o ICMS. Abri essa matéria aqui da CNN Business. Pode ser votado hoje esse teto de 17% para o ICMS de combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transportes. A votação foi prometida já pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele afirmou considerar os bens e serviços citados como essenciais aos brasileiros. Os impactos dessa medida, que garante a redução do ICMS a 17% em todas as unidades da federação, podem ocorrer em duas frentes, nos preços e na arrecadação. De acordo com especialistas, a medida pode ter impacto desejado da redução dos preços ao consumidor, mas não deve ser sustentável no médio e longo prazo. Segundo André Braz, economista da Fundação Getúlio Vargas, e também de acordo com economistas da corretora Nova Futura, o ICMS a 17% poderia fazer com que a inflação fosse reduzida em um ponto percentual. Mas é difícil considerar que isso vai continuar acontecendo no longo prazo quando se considera que a perda estimada de arrecadação para os estados brasileiros é de 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais, né? Então isso pode criar um outro problema para os estados, até pressionar por um maior endividamento. Mais uma notícia aqui que também tem fundo eleitoral, né? Obviamente, aqui o governo tentando fazer de qualquer maneira as suas medidas para diminuir a inflação de novo. A inflação, olha como a gente está falando de inflação aqui, tá? Volto a destacar para vocês aqui essa demissão do Coelho na Petrobras e a sua substituição pelo Caio Paes de Andrade. Tem, obviamente, fundo eleitoral, mas o assunto que está ali estampado na frente é, claramente, inflação, certo? É a pressão nos preços que está penalizando o presidente Jair Bolsonaro, que nas últimas pesquisas de intenção de voto encontrou um teto ali, né? Ele parou de crescer e está se movendo em relação a isso. Agora, esse projeto de alteração do ICMS também, embora ele faça bastante sentido, vamos ser honestos, porque tem essa regra de limitar o ICMS de produtos que são essenciais e talvez a gente possa considerar aqui combustíveis, energia como essenciais, né? Faz super sentido. A questão é acontecer isso agora, sem conversar de fato com os governadores, e isso cria um impasse também, porque a Câmara pode votar, pode aprovar o projeto, mas tem que passar pelo Senado Federal, e como se diz em ciência política, o Senado é a casa dos estados, né? É o lugar onde os parlamentares que ali estão têm uma relação muito mais próxima com os seus governadores, são mais sensíveis aos apelos dos seus governadores também, tá? E esses governadores, por sua vez, também têm os seus interesses eleitorais, eles não querem ser vistos como governadores que cobram muitos impostos, estão lá preocupados em reforçar a caixa, porque eles querem também ter popularidade, porque eles têm os seus interesses políticos e eleitorais, mas também sacrificar a economia dos estados às custas de uma medida eleitoreira também é um problema. A gente já viu isso acontecer 1 bilhão de vezes aqui no Brasil, e a gente sabe que no final das contas quem paga a conta é o contribuinte, seja por meio de um estado que entra num projeto de refinanciamento de dívidas com abatimentos enormes, é dinheiro que sai do tesouro, que sai do meu e do seu bolso na forma de impostos, que é absorvido pela União, ou então o Estado entra numa pendura terrível e não consegue resolver nenhuma situação. E a gente vê isso no nosso dia a dia, com segurança pública péssima, com serviços públicos terríveis, com saúde pública prestando um serviço horroroso, com péssimas estruturas, etc. Né? A gente vê isso nas estradas que nós percorremos, nós vemos isso na nossa sensação de insegurança diária, nos serviços que são prestados. Claro que também dinheiro em caixa não significa bom serviço público, e aí a gente passa por toda uma necessidade de revisão de como o nosso país funciona, né? Mas o cenário é complicado, ainda é de cobertor curto, a gente vai continuar acompanhando esse noticiário todo envolvendo essa limitação no ICMS para energia elétrica e para combustíveis, tá? Continuaremos a prestar atenção nisso também. Eu queria destacar para vocês mais uma questão hoje aqui para você prestar atenção nas ações da Cosan. Isso porque a sua subsidiária Move anunciou a compra da americana PetroChoice por US$479 milhões, tá? Leio para vocês. A informação foi divulgada ontem à noite. essa Moove, subsidiária da Cosan, comprou totalmente as ações da Stryker Intermediate Holding, que é a PetroChoice, esse valor de quase 500 milhões de dólares, tá? A PetroChoice é uma distribuidora e comercializadora de lubrificantes da marca Mobil, assim como de marcas proprietárias nos Estados Unidos, e distribui atualmente 240 milhões de litros de lubrificantes, possui ativos distribuídos em 25 estados americanos, duas plantas de mistura de lubrificantes e mais de 50 centros de distribuição. É uma empresa gigante, né? Ela também produz. E aí temos aqui, ó, a Moove, que tem operações no Brasil, nos Estados Unidos, também distribui óleos lubrificantes em países da América do Sul e da Europa, e também tem unidade produtiva na Inglaterra, onde produz e comercializa lubrificantes para a Europa e para a Ásia, tá? Mais um passo dado pela Cosan, vamos ver se isso acaba pegando nas ações da empresa. Se você quiser mais detalhes sobre isso, dá uma olhada no site da Suno, tá? No suno.com.br/notícias. Falo também você dar uma olhada nos links que estão na nossa descrição, tá? Você tem os dois e-books para você fazer download, aprenda como analisar uma ação e também o nosso guia completo de dividendos. Você faz o download, clicou aqui, ó, tá na descrição do vídeo, também está na descrição do podcast para quem nos acompanha. E, claro, a gente dá uma olhada agora também no que está acontecendo nos mercados lá fora, certo? As bolsas europeias, os futuros de Nova York estão operando em baixa. Isso porque houve agora há pouco a divulgação dos PMIs da zona do euro e do Reino Unido. Eles vieram abaixo das expectativas, reforçando aquela expectativa, aquele clima, aquele temor, na verdade, de uma desaceleração econômica capaz de frear a economia global. Na China, ontem o clima era de euforia, né? Com a medida tomada pelo Banco Central da China de reduzir as taxas de empréstimo de longo prazo para estimular o setor imobiliário, com a maior flexibilização do lockdown em Xangai, o mercado está falando finalmente vai melhorar, pode ser que o impacto não seja tão grande assim. Hoje o clima é contrário, tá? Isso porque a China voltou a registrar um novo aumento de casos de Covid-19 em Pequim. Na sua capital, né? E isso deu uma azedada nos mercados de novo. O Xangai Composto, que é um dos principais índices acionários lá da Ásia, caiu fortemente hoje, perdas de 2,41%. Então, o noticiário na Ásia já era de um noticiário que fazia com que as preocupações de desaceleração econômica ressurgissem, entregou para a Europa nesse clima ruim, aí vieram os PMIs da zona do euro do Reino Unido, também abaixo do que o mercado esperava, os indicadores principais estão lá no negativo. Hoje, nós ainda teremos divulgação do PMI composto dos Estados Unidos, sai às 10 horas e 45 minutos, e outro indicador importante que pode mexer com o humor das bolsas lá nos Estados Unidos e também respingar aqui no Ibovespa são as vendas de novas moradias. Esse sai às 11 horas da manhã. Vamos continuar prestando atenção nisso nesse momento, ok? Nós já temos mais dados para a gente prestar atenção aqui, falamos muito de Petrobras, peço para que você também preste atenção nas ações da Vale das empresas ligadas ao setor de minério de ferro, tá? Siderúrgicas e mineradoras, porque diante desse clima lá na China, né, com o aumento das preocupações em torno da Covid-19, de novo, o preço do minério de ferro negociado em Qingdao, na China, caiu 2,44%, a tonelada terminou negociada a US$ 131,06. Então, já é um sinal ruim aqui agora também para a gente olhar isso, tá? Agora, os depósitos, a taxa dos depósitos interfinanceiros, né, que vão sendo importantes para a gente dar uma olhada aqui, são juros futuros, né, estão subindo, beleza? Estão subindo. A gente tem que ver o impacto hoje nos juros futuros desse IPCA acima do que o mercado estava esperando, tá? E agora temos também o Ibovespa Futuro, que está caindo agora, retomando o nível dos 109 mil pontos, uma queda robusta de 1,5% para a gente ficar atento, obviamente, influenciada pela surpresa negativa do IPCA 15 acima do que o mercado espera e também influenciada pelo noticiário que envolve a Petrobras, tá? Todos os destaques aqui, ao longo do dia, a gente pode entrar com breaking news a qualquer momento, nós voltaremos às 19 horas para a gente fazer aquele fechamento no mercado, olhar para trás, entender tudo o que fez preço. Deixa eu dar uma olhada nos comentários de vocês aqui. Pessoal, ainda está irritado, o Diego está perguntando, será que o Bolsonaro pensa que trocando os presidentes da Petrobras ele ganha popularidade, achando que a população pensa que ele está fazendo alguma coisa para conter os preços, para conter os aumentos? Olha, Diego, eu não sei, mas eu Acho que sim. Acho que exatamente essa é a estratégia, né? Assim ele não se queima de um lado e fica tentando fazer política de outro. É política, né? Daqui a pouco entram os fãs de político aqui para falar: não fale mal do meu político. Eu gosto muito do meu político, ele é o meu salvador. Ah, que bonitinho essa relação das pessoas com o político, né? Ajuda a entender um pouco por que nós estamos onde nós estamos, né? A esquerda e a direita. Um bom dia para todos vocês. Antes, inclusive, né? Quero dar uma olhada na nossa enquete. Eu perguntei se você acha que o presidente Jair Bolsonaro fez bem em demitir o presidente da Petrobras. Eu vou encerrar a enquete aqui, vamos dar uma olhada nos resultados. Beleza, temos aqui, ó, 80% dizem que o presidente Jair Bolsonaro não fez bem em demitir o presidente da Petrobras. 20% concordam, dizem que o presidente fez bem, sim, em demitir o José Coelho. E agora indicar o Caio. Ao longo do dia a gente vai prestar atenção nisso, o mercado vai reagir também a essa possível alteração no ritmo de repasse dos aumentos dos preços dos combustíveis, se houver essa mudança toda na diretoria da empresa, seria uma coisa um pouco mais grave, tá? Vamos continuar prestando atenção nisso. Você encontra todas as notícias ao longo do dia aqui no nosso site, no suno.com.br/notícias. Ê, Brasilzão, cheio de emoção, hein? Não se esqueça de compartilhar o nosso conteúdo e de se inscrever aqui no nosso canal. São duas lives diárias. Hoje a gente tem que bater meta, hein? A gente está aqui nos 46.500 inscritos. Quero chegar nos 45.600, hein? Somos agora, deixa eu dar uma olhada aqui para você me ajudar com as minhas metas. Pelo amor de Deus, somos 46.549, tá? Então estamos a 51 inscrições de chegar nos 46.600. Você que está nos assistindo aqui pelo YouTube, ao vivo ou em qualquer outro momento, me ajude, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. A mesma coisa para vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast. É like de um lado e seguir o nosso perfil de outro, tá? Obrigado a todos, um ótimo dia, bons negócios, protejam-se, hein? O dia tem sido até aqui de cautela, tá bom? Valeu, grande beijo, até a nossa conversa de hoje das 19 horas.